Boa noite, sejam todos bem-vindos. Estamos entrando nos três dias últimos de preparação para o grande dia, para o dia da outorga da Torá, Shavuot. Que Hashem vai dar a Torá, não tem dúvida. A pergunta, se eu e você estamos prontos para receber a Torá. É muito interessante que a entrega da Torá é chamada Matan Torá, outorga da Torá, Deus deu a Torá. Só que o recebimento depende de cada um de nós. Todos nós queremos ter sucesso na vida. Todos nós queremos ter uma vida boa. O que nós devemos perseguir nesta vida? Dizem nossos sábios, nós devemos perseguir a coroa. 3 + 1. É na ética dos pais, porque a avó... Shloshak tarimhem. Nós temos 3 ketarim, 3 coroas. Keter Torá, Keter Keuná, Keter Malchut e Keter Torá. Nós temos a coroa do sacerdócio, nós temos a coroa da realeza e nós temos a coroa da Torá. A coroa do sacerdócio não temos como comprar. Tem várias piadinhas, mas na prática, quem nasceu Cohen é Cohen, quem não nasceu Cohen não tem como se tornar Cohen. Rei, em princípio, qualquer um poderia ser rei, mas tem tantos pré-requisitos e tantas qualidades necessárias que se torna quase impossível. E também só tem um rei. Então não é muito fácil a pessoa ser rei, ter a coroa do reinado. Porém, Keter Torá, a coroa da Torá, ela está disponível, essa coroa. Ela está, de certa forma, ao alcance de cada um de nós. Obviamente que nós vamos ter algumas pré-condições, mas aqui vem uma boa notícia. Tem um pergaminho, uma anotação, que vem de tradição desde o segundo Rebbe, o filho do Alter Rebbe, do autor do Tânia, o Mittel Rebbe, o segundo Rebbe de Lubavitch, e ele escreve o seguinte, olha só, o Rebbe não fala palavras para fora e a gente não faz promessas. E ele escreve, eu maftia, eu prometo que quem passar a noite de Shavuot estudando Torá, vai merecer Keter Torá, a coroa da Torá. Mas para chegar e receber esse Keter Torá na noite de Shavuot, nós temos que entender a preparação espiritual necessária para esse grande dia. Só vou falar do quarto, da quarta coroa, porque no final a Mishnah finaliza Veketer Shem Tov Ole Al Gabehem, a coroa do bom nome supera todas as outras coroas. O bom nome, ele é mais forte do que sacerdócio, realeza e Torá juntos. Mas vamos valorizar o Keter Torá, e através do Keter Shem Tov, através da coroa do bom nome, nós vamos merecer a coroa da Torá. Não sei explicar exatamente o que significa a coroa da Torá. Eu sei que é uma coisa boa. Isso eu posso garantir para vocês. Mas dentro da Torá, tudo funciona moeda por moeda. Tudo funciona da forma que você se prepara. A forma que você chega é a forma que você volta. É a energia que volta para você. Se nós queremos receber a coroa, nós temos que nos comportar na vibe, na energia positiva da coroa. O que significa uma coroa? Coroa é algo que nós colocamos em cima da cabeça. A cabeça representa a nossa lógica. Coroa é algo que está acima da lógica. Hashem avisou, eu vou dar a Torá. Vocês querem ou não querem? E o povo respondeu, Naaser venishma. Faremos e ouviremos. Essa frase, na verdade, esse compromisso, foi o que trouxe a Torá, foi o que trouxe a coroa da Torá, é o que traz para nós a cada ano. Nasceu Belishma significa, eu vou fazer porque eu confio, porque eu respeito, porque tenho certeza que isso é o correto. E depois eu vou procurar entender. Quando um pai ou uma mãe falam algo para um filho, quando o professor fala algo para um aluno, não existe a pergunta por quê. Primeiro faz, primeiro obedece. E depois, eventualmente, você vai entender sim ou não. Você vai tentar entender. Também não adianta ficar só na obediência. Nós precisamos ter um entendimento, mas a premissa básica, a base de tudo, é a confiança, era a obediência. Quando o povo falou, nasceu Benishma, é dito que vieram os anjos, desceram e colocaram e deram de presente duas coroas para cada um. Cada um ganhou uma coroa por ter falado, faremos, e outra coroa por ter falado, ouviremos. E acho muito importante lembrar que são duas coroas. Se a grandeza era apenas falar que eu obedeço, ganharia uma coroa. Não, existe a coroa de obedecer e existe a coroa do entendimento. É o que nós estamos fazendo aqui agora, que sempre fazemos, a busca pelo entendimento profundo, depois da premissa básica de respeito e obediência. Portanto, se nós queremos ganhar o Keter Torá, se eles ganharam o Keter Torá, a coroa da Torá, porque eles se comportaram numa forma de Keter, uma forma supra-racional. Através desse comportamento supra-racional, nós podemos merecer hoje o Keter Torá, a coroa da Torá. Vamos dedicar essa aula para comemorar o aniversário da Olga Zilberberg, que ela possa ter o Shnat HaSachá, um ano de muito sucesso, Bezrat Hashem. É interessante que tudo que nós falamos de saída do Egito, preparação para a entrega da Torá, é relevante cada ano, Pesach e até Shavuot, e é relevante para sempre na nossa vida. Nós temos três etapas para atingir a liberdade. Nós temos três etapas para receber a Torá e chegarmos no nosso nível máximo. O judaísmo está apoiado sobre esse tripé. Um, dois, três. Temos os patriarcas, temos o Tanakh, ele é dividido em Torá, Nevim e Ketuvim. Mas o mais curioso são os três primeiros meses da Torá. Pela Torá, o ano começa em Tishrei, que é Rosh Hashanah, e os meses começam em Nisan, que é o mês de Pesach. O primeiro mês foi quando o povo saiu do Egito. O segundo mês, eles estavam no deserto, na preparação espiritual para receber a Torá. No terceiro mês, no sexto dia, eles recebem a Torá no Sinai. Se você olhar com cuidado na Torá, você vai ver que está escrito, este é Chodesh Arishon, esse é o primeiro mês, é o mês que eles saíram do Egito. O que está escrito sobre o segundo mês? Bachodesh Hasheni, Veshana Hasheni, Letzetam, Erem Mitzrayim. Segundo mês, na saída do Egito. Depois está escrito sobre o terceiro mês, Bachodesh Hasheni, Letzet, Bnei Israel, Mitzrayim. Terceiro mês, na saída do Egito. O quarto mês não está escrito da saída do Egito, o quinto mês não está escrito e assim por diante. Só os primeiros três. Se é para escrever só um, tudo bem. Agora, por que três? Por que não quatro? É um ciclo. Esses três, ele é um módulo só. É um módulo de três etapas. É um processo de três níveis. Para nós sairmos do nosso Egito, para nós atingirmos a nossa conexão máxima, nós precisamos passar por três etapas. Quando alguém tem alguma dificuldade, quando alguém tem um vício, ele precisa sair desse vício. Primeiro passo é algo radical. Parar. Então, a pessoa quer parar um vício, alguma coisa, ele precisa, às vezes, ser internado, ele precisa, às vezes, de alguma coisa mais radical que corte o mal pela raiz. Vamos analisar a história. Quando o povo estava no Egito, eles estavam pedindo toda hora, faraó, nos liberta, faraó, nos liberta, até que chegou na última praga e o faraó implorou para o povo, por favor, Moshe, vamos embora, sai daqui, ele veio de pijama no meio da noite, era na morte dos primogênitos, vai embora. Mas o que, que a Torá escreve? Que Barach, o povo fugiu. Calma aí, o povo não fugiu, o povo saiu. O povo foi mandado embora. O faraó pediu para eles irem embora. Fugiu. Fugiu de quem? Diz a Kabbalah, o povo não fugiu de ninguém. O povo fugiu deles mesmos. A pessoa não estava convicta que ele ia sair. Quando o povo estava no Egito e veio um tal de Moshe Rabbeinu e falou, vamos sair, vamos lá, vai dar tudo certo. Eles não estavam acreditando nisso. Não tinham nem capacidade de acreditar. Está escrito na Torá que eles não conseguiam nem escutar de tão dura que era a vida deles. Se fosse tão simples escutar, as pessoas teriam saído da Europa antes de começar a Segunda Guerra. As pessoas teriam saído da Ucrânia antes de começar a guerra. As pessoas têm dificuldade de sair. Por mais difícil que seja a sua realidade, é difícil você abandonar tudo. O povo não queria sair do Egito. Tanto é que 80%, e tem opiniões que é 800%, no sentido que tem gente que fala que era 1 a cada 5 que queria sair, tem gente que fala que era 1 a cada 50 que queria sair, tem outra opinião que fala que era 1 a cada 500 que queria sair. Resumindo, o pessoal não estava acreditando. Mas, de repente, no último instante, Moshe Rabbeinu está saindo, todos saíram. Que baraca, eles fugiram deles mesmos. Não vou pensar. Sabe quando você confia em alguém e eu não vou pensar, eu vou fazer. Levar lá, toma coragem e faz. Essa é a primeira etapa. Esse é o mês 1. O mês 2 é o único mês que tem todo dia a contagem do Omer. O que representa a contagem do Omer? Retificação do caráter humano. Não sei se todo mundo sabe, mas todo objetivo que a Torá foi dada é para refinar o caráter humano. Se alguém diz, essa pessoa aí é religioso, mas ele faz tal coisa... Primeiro que essa palavra religiosa eu não gosto, mas se a pessoa está conectada com Deus, é uma pessoa que, em primeiro lugar, se comporta direito entre as pessoas. Der Heretz Kadmal Torá, antes da Torá vem o Der Heretz, a boa conduta, a boa maneira. Nesse período de preparação para receber a Torá, nós precisamos refinar o nosso caráter. Os 49 dias são as 7 emoções. Como elas estão subdivididas em 7. Nós temos que trabalhar cada traço de caráter. Essa é a etapa número 2. Depois que você faz a etapa número 1, que você decide que você vai parar, você corta o mal pela raiz. Depois você tem que fazer um processo de entendimento e aprimoramento para poder não voltar e não ter uma recaída. Só então que você está pronto para o terceiro nível. Que o terceiro nível, aí sim, é o nível de conexão e união. Eu já eliminei o mal, eu já refinei o meu caráter. Quer dizer que eu já fiz a obediência, já fiz o entendimento, e agora, acima do entendimento, está na hora de colocar a coroa. Na hora de falar, eu confio. Existe a confiança antes do entendimento, existe a confiança depois do entendimento, que é muito mais profundo. Existe o respeito por uma autoridade, sem saber quem é ela, mas você respeita. Existe, depois de entender a grandeza dessa pessoa, o respeito é muito maior. Quanto mais você conhece um tzadik, um rebbe, você vê a grandeza dele, teu respeito, ele passa para um outro nível. Quanto mais você conhece a grandeza de Deus, maior é a sua conexão, o seu respeito e a sua admiração, a ponto de falar, estou aqui às ordens. É interessante que a estrutura das nossas orações é justamente essa. Logo que a gente acorda, a gente fala modé ani. Modé ani significa eu agradeço, também significa eu reconheço, eu não sei nada, eu estou nas suas mãos. Obrigado por tudo, eu vou fazer a minha parte. Depois, ao longo da manhã, eu chego para Rodo, que é o início da oração mesmo. onde que eu falo novamente o mesmo verbo de agradecimento, mas agora eu já tenho mais palavras para descrever o que que eu estou agradecendo. E assim eu vou evoluindo. Cada partezinha da tefilá, eu vou falando na grandeza de Hashem, na natureza, a grandeza de Deus, nas galáxias, os anjos, e eu vou subindo, como a gente já explicou nas aulas de Tânia. Quando eu chego na Amidah, Amidah é o momento onde eu tenho a anulação máxima, mas agora é uma anulação depois da contemplação, anulação depois de ter desenvolvido, entendido e interiorizado mais esse respeito que nós temos. Estas são as três etapas para receber a Torá. Nós precisamos do mês 1, obediência. Mês 2, refinamento do caráter. E mês 3, onde nós nos anulamos agora com propriedade. Eu sei da sua grandeza, Hashem. E por isso, na hora da Amidá, nós falamos em voz baixa. Nós ficamos de pé juntos, de pé. É uma anulação completa após o entendimento. No momento que o povo falou, Na'ase v'nishma, faremos, depois ouviremos, é dito que saiu uma voz celestial e falou, quem foi que revelou esse segredo para os meus filhos? Eles têm aí a resposta certa, porque eles querem receber a Torá, eles falaram, faremos e ouviremos. Era a melhor resposta possível, mas quem foi que contou esse segredo para eles? Por que é chamado de segredo? Diz a Kabbalah que segredo é algo que está acima do entendimento. Aquilo que eu posso entender não é segredo. Aquilo que eu não consigo entender está acima do meu entendimento. Isso é chamado de segredo. Então, no momento que eles se comportaram de uma forma, que eles estavam prontos para algo acima da lógica, que era a coroa deles, eles mereceram que Hashem deu o Keter Torah. Portanto, na prática, na véspera de Shavuot, é um dia de nós fazermos uma reflexão. Como anda o meu Na'ase v'nishma? Como anda o meu compromisso? Como anda a minha anulação completa para Hashem? Eu sou desconfiado de tudo e de todos. Agora com Hashem, eu tenho que ter essa humildade de falar, Hashem, se você está falando, é o melhor para mim. Você está pedindo, não tem nada que se pensar. As tuas horas. Na'ase v'nishma. Essa preparação que a gente faz na véspera. Nesse ano vai ser na quinta-feira de dia, a gente faz essa reflexão, como está o meu compromisso. Quando chega na noite de Shavuot, é o momento de tomar boas decisões em relação ao meu estudo de Torá. Como está meu estudo? Quantidade e qualidade. Como que eu posso melhorar? Como que eu posso aprimorar tanto em tempo e tanto em aproveitamento do tempo? Vamos juntos aproveitar essa promessa do Mittel Rebbe. Quem passar a noite de Shavuot estudando o Torá, aqui no Rio de Janeiro vai até 4h19, até o amanhecer. Vamos aproveitar essa energia, vamos aproveitar essa força e vamos juntos receber a Torá. E a maior brachá que a gente dá um para o outro em Shavuot é Kabbalat a Torá besimcha ubepnimiut, que você possa receber a Torá com alegria e de uma forma íntima. Alegria, em primeiro lugar, e a verdadeira alegria vem através de estarmos conectados com a Shema, através do estudo da Torá, e que isso penetre, que não fique algo superficial. A Torá não é apenas um conhecimento, não é algo que me envolve, é algo que penetra. É algo que pode e deve mudar todo o meu interior. Eu queria só, como incentivo, falar para vocês mais alguns pontos que não está tempo agora de explicar, mas só para a gente saber. Nós temos 50 portais de santidade. Em Shavuot, essa energia está no ar. Nós podemos captar, nós podemos atrair através do estudo da Torá. Pois em Shavuot, nós estamos no mesmo nível dos anjos. Significa que nós temos o poder de pedir e a recomendação é, peça para você ter mais entendimento de Torá. Peça para você conseguir se dedicar mais. de corpo e alma, porque se eu estudar mais Torá, se eu estudar Torá melhor, isso vai, por consequência, trazer todas as brachot, todo o resto que eu preciso. E se eu me preparo de acordo, diz o Rabi Levi Barditch, eu consigo escutar no dia seguinte, na sexta-feira de manhã, Shavuot, nós temos os 10 mandamentos. Se eu me preparo de acordo, eu vou estar escutando do próprio Deus. Não sei se fisicamente, pelo menos eu nunca tive essa experiência, mas eu acredito que espiritualmente a nossa alma vai escutar. Nós ficamos de pé na hora da leitura da Torá, porque nós estamos não apenas lembrando o passado, nós estamos novamente recebendo a Torá. Na sexta-feira, nós todos, homens, mulheres e crianças, inclusive recém-nascidos, nós estamos para reviver aquele momento do Sinai e para receber novamente. E a Torá que vai ser dada esse ano nunca foi dada. A energia que vai descer para si, para o mundo, neste ano, 5.783, nunca desceu antes. Cada ano é mais forte, cada ano é mais intenso. E quanto melhor a minha preparação, quanto melhor eu vou estar estudado, quanto mais eu vou estar compromissado, mais forte vai penetrar dentro de mim essa energia. O dia de Shavuot é um dia igual a Yom Kippur, que nossas falhas são perdoadas, tudo zerado, e nesse dia nós somos julgados. Justamente em relação ao nosso estudo de Torá, que é o pilar da nossa vida. Que possamos ter um Shavuot com muita alegria, um Shavuot com muita profundidade, e que possamos juntos, Bezrat Hashem, comemorarmos muito em breve a Torá Hadashah, a nova Torá. É dito que vai ganhar uma nova profundidade da Torá quando Mashiach chegar. Assim seja em breve. Amém. Chag Sameach para todos.